46 years ago, I was called as an assistant to the Quorum of the Twelve, and for the first.
Há 46 anos fui chamado como assistente do Quórum dos Doze e subi pela primeira vez nesse púlpito. Eu tinha 37 anos na época. Vi-me no meio de veneráveis e sábios profetas e apóstolos, cujo nome, como proclama um hino, todos reverenciamos. Senti quão profundamente inadequado eu era. Naquele momento, aqui no tabernáculo, tive uma experiência decisiva que me deu segurança e coragem. Naquela época, a conferência da primária era realizada aqui antes da conferência geral de abril. Entrei pelo portão sul quando o hino de abertura estava sendo cantado por um grande coral de crianças da primária. A irmã Lou S. Grossberg, que fazia parte da junta geral da primária, estava regendo o coro. Elas cantaram, "Com amor, com fervor, invocamos-te, Senhor. Com amor, com fervor, cantaremos teu louvor. Com amor, com fervor, vai nossa oração, para que venhas habitar nosso coração." As crianças cantaram reverentemente. O organista, que compreendia que a excelência não chamava atenção para si mesma, não tocou um solo enquanto elas cantavam, mas com muita habilidade, quase invisivelmente, combinou a voz das crianças numa melodia de inspiração e de revelação. Foi um momento decisivo. Aquilo fixou profundamente e permanentemente em minha alma, o que eu mais precisava para suster-me nos anos que se seguiriam. Senti talvez o mesmo que Elias, o profeta, sentiu. Ele fechou os céus contra o iníquo rei Acabe, e fugiu para uma caverna a fim de buscar o Senhor. Veio um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Mas também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, diz o registro, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna para falar com o Senhor. Senti um pouco do que os nefitas devem ter sentido quando o Senhor lhes apareceu. Ouviram uma voz que parecia vir do céu. E olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhes arder o coração. É nessa voz mansa e delicada, ouvida por Elias e os nefitas, que o profeta Joseph Smith compreendeu quando escreveu: "Assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas." Naquele momento decisivo, compreendi que a voz mansa e delicada é mais sentida do que ouvida. Se eu desse ouvidos a ela, tudo ficaria bem em meu ministério. Depois disso, tive a certeza de que o Consolador, o Espírito Santo, está ao lado de todos os que aceitam o convite de pedir, buscar e bater. Soube então que tudo ficaria bem. À medida que os anos se passaram, isso se confirmou. Aprendi também o grande poder que pode haver na música. Quando ela é apresentada reverentemente, pode se assemelhar à revelação. Às vezes acho que não se pode separá-la da voz do Senhor, a mansa voz do Espírito. Todo tipo de música digna tem o seu papel. E há incontáveis lugares onde podemos ouvi-la. Mas o tabernáculo na Praça do Templo é diferente de todos eles. Por gerações, o coro do tabernáculo inicia sua transmissão semanal cantando essas palavras da autoria de William W. Feltz: entoai a Deus louvor nesse dia do Senhor. Repousareis, gratidão a Deus dareis pelas bênçãos e amor. Há mais de 100 anos atrás, o presidente Wilford Woodruff, que na época estava com 91 anos de idade, proferiu o que talvez tenha sido seu último sermão deste púlpito. Na congregação estava Lee Grant Richards, de 12 anos. Seu pai, George F. Richard, que mais tarde foi ordenado apóstolo, tinha levado os filhos para o tabernáculo para ouvir as autoridades gerais. Lee Grant nunca se esqueceu daquela experiência. Por mais de 20 anos, fui muito chegado ao Lee Grant Richard. Quando ele estava com 96 anos, ainda tinha aquela mensagem em seu coração. Não conseguia lembrar-se das palavras proferidas pelo presidente Woodruff, mas jamais havia esquecido o que sentira quando elas foram ditas. Em certas ocasiões, senti a presença daqueles que construíram e preservaram esse tabernáculo, pela música e pela palavra proferida. Nossos predecessores mantiveram a simplicidade do Evangelho e do testemunho de Jesus Cristo. Esse testemunho foi a luz que guiou a vida deles. Grandes eventos que forjaram o destino da igreja aconteceram nesse tabernáculo na Praça do Templo. Todos os presidentes da igreja, exceto Joseph Smith e Brigham Young, foram apoiados em assembleia solene nesse tabernáculo. De modo semelhante, o procedimento de apoio é repetido anualmente na Conferência Geral e em cada estaca, ala e ramo, conforme exigido por revelação. O Senhor disse: a ninguém será permitido sair e pregar meu evangelho ou estabelecer a minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tem autoridade e que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. Desse modo, nenhum estranho pode entrar em nosso meio e alegar ter autoridade e tentar desviar a igreja do caminho correto. Aqui em 1880, a pérola de grande valor foi aceita como uma das obras padrões da igreja. Aqui também duas revelações foram acrescentadas à doutrina e convênios, hoje conhecidas como a seção 137 e 138. A seção 137 registra uma visão dada a Joseph Smith no templo de Kirtland. A seção 138 é a visão dada ao presidente Joseph F. Smith a respeito da visita do Senhor, do Salvador, aos espíritos das pessoas falecidas. Aqui, em 1979, após anos de preparação, a versão sud da Bíblia do rei Tiago foi apresentada à igreja. As novas edições do Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor foram anunciadas à igreja aqui. Na Conferência Geral de 1908, o presidente Joseph F. Smith leu a seção 89 de Doutrina e Convênios, a Palavra de Sabedoria. Depois disso, ele e seus dois conselheiros e o presidente dos 12, todos falaram do mesmo assunto: a palavra de sabedoria. Então, um voto para aceitá-la como obrigatória para os membros da igreja foi unanimemente manifestado. Essa revelação começa assim: devido à maldade e desígnios que existem e virão a existir no coração dos homens, conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-os, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. É um escudo e proteção, especialmente para os jovens. Faz parte daquela armadura completa de Deus, prometida nas revelações para protegê-los dos dardos inflamados do inimigo. A igreja e seus membros individuais sempre estiveram e sempre estarão sob ataque do adversário. Ele encobrirá e até apagará a voz mansa por meio de música ruidosa e dissonante, com uma letra que não se pode compreender. Ou pior, com uma letra que pode ser compreendida. Ele nos desviará cuidadosamente do caminho, com toda a tentação que ele puder conceder. Aqui por revelação, o Senhor estabeleceu a ordem do sacerdócio. Isso abriu as portas para o cumprimento do mandamento do Senhor de levar o Evangelho a toda a nação, a tribo e língua e povos, e fazer com que sua igreja fosse estabelecida entre eles. Aqui o livro de Mórmon recebeu o subtítulo Outro Testamento de Jesus Cristo. A partir de então, todo aquele que abrir o livro saberá pelo próprio título o que ele contém. Os ensinamentos, os sermões e música, os sentimentos e o espírito são transferidos sem perda deste sagrado edifício para o grande centro de conferências aqui perto, onde são ouvidos por dezenas de milhares, traduzidos em dezenas de línguas e enviados para congregações espalhadas pelo mundo inteiro. Além disso, esse espírito entra nos lares de milhões e milhões de santos dos últimos dias. Nos lares, os pais oram pelo bem-estar de seus filhos, homens e mulheres, e como prometeu o livro de Mórmon, até as crianças podem receber o testemunho de Jesus Cristo e da restauração de seu evangelho. Esse tabernáculo da Praça do Templo é uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de glória. E a casa de Deus, sim, a sua casa. Aqueles que são chamados para falar, executar ou apresentar palavras, músicas ou culturas, são obrigados a apresentar coisas dignas. As Escrituras advertem que buscar o louvor dos homens é ser cuidadosamente desviados do único caminho a seguir na vida. As Escrituras nos advertem claramente o que acontece quando aspiramos às honras dos homens. Não é tanto o que é ouvido nos sermões, mas o que é sentido é o que importa. O Espírito Santo pode confirmar a todos que se colocam sob sua influência que as mensagens são verdadeiras e que esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O tabernáculo está aqui, perto do templo, como uma âncora, e tornou-se um símbolo da restauração. Foi construído por pessoas muito, muito pobres e comuns, e é agora conhecido no mundo inteiro. O coro do tabernáculo, identificado pelo nome deste edifício, tem sido a voz da igreja por muitos anos. Que eles nunca se afastem, nem permitam ser desviados da missão central que tem as gerações. Pois geração após geração, do coro iniciou e encerrou cada transmissão com uma mensagem de inspiração, rica em princípios e âncora na doutrina da restauração, começando com entoai a Deus louvor e encerrando com qual orvalho que cintila. O tabernáculo é um dos grandes centros de música e cultura dignas do mundo. Mas, acima de tudo, é um padrão da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Esse testemunho simples foi profundamente e permanentemente instilado em mim, aqui nesse edifício, por aquelas crianças da primária, cantando de modo reverente e pleno de revelação. Deus abençoe esse edifício sagrado e tudo o que acontece dentro dele. Quão gratos somos por ele ter sido reformado e restaurado, sem perda de seu caráter sagrado. O Elder Parley P. Pratt, do Quórum dos Doze Apóstolos, leu essas palavras da seção 121 de Doutrina e Convênios. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade, e teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Profundamente tocado, ele voltou seus pensamentos para um hino, que na verdade era uma oração. Durante muitos anos, este hino foi escolhido pelo coro para encerrar essa transmissão semanal. Qual orvalho que cintila nos canteiros do vergel e os envolve brandamente, gotejando lá do céu. Faze, ó Pai onipotente, teus ensinos orvalhar nossas almas, concedendo teu eterno bem-estar. Vela sempre por teus filhos para virem a fruir de teu trono muitas bênçãos, qual orvalho a cair. Essa prece ouve agora e derrama sobre nós tua santa influência, que revela tua voz e confessa as suas vontades. Eu peço meu testemunho que Jesus é o Cristo e que esta é sua casa, nesse dia sagrado de rededicação, em nome de Jesus Cristo. Amém.